Rostos da Lusofonia. A vida, a obra e o pensamento de personalidades do mundo lusófono com Jaime Mola Sandro.
Novamente na antena, hoje com uma personalidade de língua de Camões. Trata-se de Sostênes Rego. Ele é linguista e especialista em línguas bantu. Com ele estaremos durante os próximos momentos para falar um bocadinho daquilo que é a sua história, daquilo que é a sua cultura e, sobretudo, nesta confluência de línguas em que nós nos entendemos, sim, em português. Sostênes, assim em poucas palavras, quem é o senhor?
Antes de mais, queria agradecer o convite. Como tinha dito, chamo-me Sostênes Rego e sou linguista, agora mais concentrado na investigação. Já trabalhei na língua portuguesa, até porque tenho formação na graduação, graduei-me em português, língua estrangeira. Uhum. E dei aulas de em Moçambique, logo a seguir a independência, eu comecei a dar aulas sem formação. Depois é que vim fazer em Portugal a minha formação em português, língua estrangeira, portanto, como professor de português.
Você é de Moçambique, mas Moçambique onde? Da Beira, de Tete, de Nampula, de onde?
Eu sou de Moçambique, da terra mais quente de Moçambique, que é Tete.
Maravilha.
E como dizia, portanto, comecei a dar aulas lá, sem formação, e depois vim para aqui com uma bolsa de estudo para me formar em Portugal.
Sim, senhor.
E o tempo foi correndo e até agora estou cá.
Ainda tem lembranças dos tempos lá em Tete? Lembranças da juventude, da infância?
Ui, as lembranças são as coisas que fazem de mim aquilo que eu sou, naturalmente. Uhum. E agora lembro-me cada vez muito mais, porque estou ligado a essa área de estudo da língua nhungo, minha língua materna. Okay. Eu sou, felizmente, bilíngue.
Opa!
Tanto língua materna nhungo e português é minha segunda língua. E depois virou minha língua de trabalho, não é? De trabalho como professor. E depois uso-a no meu dia-a-dia, não é? Mas a minha língua materna sempre ficou aqui comigo, que traz também essa... O ser bilíngue é interessante, porque é ser também de duas culturas. Eu tenho, felizmente, duas culturas.
Quais são?
A cultura nhungo e a cultura portuguesa. Uau. E sempre neste convívio, digamos assim, não é?
Diz-me lá, em Moçambique, esta é uma curiosidade minha, há aquela rivalidade positiva entre as regiões, por exemplo, entre Tete e Nampula, etc, etc?
Pois, essa rivalidade, digamos que existe, a sensação, não é bem a sensação, a realidade, se calhar até diria eu, é essa, não é? Os da capital são e consideram-se os mais privilegiados, e são os mais privilegiados, e os que não são da capital começam a ser, pronto...
Vão choramingando.
Exatamente.
Mas isso não lhes faz fraco.
Não,
por isso
antes, pelo
contrário.
Por isso
é que o senhor está aqui.
Exatamente.
E com a formação que tem.
Exatamente. Licenciado cá, mestrado, depois fiz doutoramento sempre na Faculdade de Letras daqui da Universidade de Lisboa.
Muito bem, muito bem. E como é que tem sido o seu contributo para a Terra-mãe?
Pois, o meu contributo para a Terra-mãe é... Depois de me licenciar, não gostei muito da minha licenciatura.
Opa!
Porque era uma
Mas
licenciatura.
Assim?
Pois, era uma longa história. Era uma licenciatura.
Conte-nos lá essa história.
Era a licenciatura em ensino de português, língua estrangeira.
Ah,
então,
ok.
Por exemplo, o estágio, todos os cursos tinham estágio. o meu curso não tinha. E a explicação era porque, como é, vocês licenciaram-se em português, língua estrangeira, não podem estagiar cá. Porque opa, aqui em Portugal, pronto, é uma terra cuja língua materna é o português.
Sim, sim.
Então não podíamos estagiar cá.
Então qual foi a solução encontrada?
A solução na altura foi uma solução de daquelas soluções pouco, digamos, pouco, está-me a fugir o termo, pronto. Acabaram arranjando-nos um estágio mesmo na faculdade, porque havia lá um curso de português para estrangeiros.
Ah, okay.
Mas nós estávamos a dar uma coisa assim, cultura, pronto, um pouco de dos palopes, né? Falar
okay.
Um pouco da situação dos palopes.
Opa.
E não demos propriamente aulas de português, pelo menos não éramos avaliadores.
Mas conseguiu tirar algum proveito deste estágio que fez?
Sim, o estágio...
Já que é mesmo ligado à cultura dos palopes.
Sim, sim.
E hoje por hoje pretendemos... Nós já vamos falar dos palopes, mas ainda estamos a falar da sua história enquanto estudante, não é?
Pois, sim. Então, depois do estágio, conheci a minha orientadora do estágio, que é uma pessoa fabulosa. E criámos um laço tal que hoje considero a minha irmã portuguesa. Aliás, como
sim,
eu não consegui constituir
senhora.
Família cá, acabei arranjando uma irmã portuguesa, uma mãe portuguesa,
parabéns.
Uma sobrinha portuguesa. Quando digo mãe, sobrinha, irmã, são portugueses brancos, digamos assim. Não?
Desfaz-se aquele mito dos conflitos interrelacionais com... Bom,
sim.
Com quê? Com pessoas de outro tom de pele?
Pois, por exemplo, acho que deve saber, português levar de para a casa dele não é coisa fácil. O português não...
Pois, mas
não,
tem que haver mesmo confiança, não é? Nem todas as pessoas são sérias.
Convidam-no para um café.
Uau.
Enquanto que na minha terra, sabe, a gente quando convida para a nossa casa.
Para comer um chima.
E coisas assim.
Chima é o que vocês chamam...
Em cima. Cima é a pronúncia do sul, porque eles lá, esse alimento entra em peso depois da independência. Antes da independência,
okay,
eles não tinham.
Okay. Diz-me uma coisa, Sostenes. Você, na
Sostenes,
sua área...
Sostenes.
Ah, muito obrigado.
Tem acento agudo no O.
Sostenes Rego.
Exato, agora sim.
De onde é que veio esse nome?
Ah, o meu pai tinha, como muitos homens, não é? Querem ter o primogênito e tal. Acontece com o meu pai. Primeiro foi uma menina, segundo uma menina. Então ele dizia, epa, quando eu conseguir um rapaz, vou lhe arranjar um nome assim, fora de comum, não é?
Mas você foi o caçula, não?
Não, eu sou o terceiro.
Ah, é o terceiro.
Mas o terceiro. O primeiro rapaz.
Opa,
então
sim,
ele arranjou assim. Meu pai era professor primário naquela altura, coisa que era rara, não é? Mas o meu pai já era professor primário com formação na escola chamada Escola Normal. Ou
sim,
seja,
sim,
era preciso ter quarta classe mais 4 anos de escola normal, de formação de professor. Convém dizer que não havia muitos negros com essa formação. Havia os catequistas, quando muito. Tanto é assim, depois da independência, o país entrou com problemas de falta de professores, porque, entretanto, os portugueses vieram-se embora.
Okay.
E aquilo ficou sem professores. Mas pronto, o meu pai tinha essa sorte.
Mas vai daí a influência que você teve para a sua formação. De qualquer maneira, você acabou lecionando também.
Sim, acabei sendo professor contrariado. Na altura, nós éramos recrutados. Havia 3
tá
saídas depois da independência. 3
pois,
saídas.
Pois.
Porque logo, depois da independência, arrebentou-nos a guerra,
sim,
que
senhora,
erradamente, na minha opinião, chamam guerra civil.
Imagina.
Então, havia... Ou você ia para a tropa, era recrutado, recrutamento nas escolas, não se esperava que o nome saísse, não. Recrutava-se na escola ou ia para a tropa.
Serviço militar obrigatório.
Exato. É, ou para a tropa, ou ia para a enfermagem, para cursos de saúde, ou para o professorado.
Eu, então você acabou indo para o professorado.
Eu que era tímido, era incapaz de falar num auditório assim de 5 pessoas.
Opa.
Mas lá fui eu contrariado e...
E teve que arrancar.
E tive que enfrentar uma turma, mas felizmente na primeira colocação comecei a dar aulas. Em 1978.
Uau.
1978,
sim,
eu já era professor.
Ainda se lembra de alguns alunos que passaram por ti?
Se me cruzar com eles, não me lembro.
Mas não tem assim uma referência de dizer fulano de tal está em Portugal ou está em...
Não.
Está até em Maputo.
Não, de 78.
Não sabe se vivem, se não.
Pô, não.
Imagina.
Eu dei aulas em Moçambique até 1990. E finais de 90 vim para cá.
Para Portugal.
Para Portugal, sim.
E como é que tem sido a sua vida ao longo desta temporada aqui em Portugal? A sociabilidade, a forma de integração, pois, na sociedade portuguesa, que já é sua também, não é?
Claro, claro. Eu primeiro, a questão da integração, achei curioso, porque... O francês, quando cá chega, o alemão e por aí fora, para esses, eles não falam de integração, não precisam de se integrar.
Tá bem, tá bem.
Apesar de não falar em português.
Imagina.
Mas para um paróquio, dizem que integração. A gente tem que se integrar, não sei o quê. E integrar é, no fundo, assimilar a cultura portuguesa, não é? E que acham que nós não... Vindo dos paróquios, não é? Acham que nós não temos cultura portuguesa, quando se calhar, pelo menos, temos mais do que o alemão,
o francês. Mas o senhor já nasceu português.
Eu já nasci português.
Imagina.
Mas...
Eu ainda peguei também este tempo, já nasci português, né? Mas depois...
Nasci em 58, na década de 50.
Imagina.
Não é por acaso que tenho estes...
Um pouco mais grandinho que eu e o Daniel, né? se pode dizer.
Então,
diz-me uma coisa.
Eu sinto-me em Portugal perfeitamente, digamos, usando esse termo, integrado, não tenho problemas nenhums. Mas em 90, quando cheguei,
sim,
ainda havia...
Ainda era
isto
difícil.
Mudou muito, felizmente, mudou muito.
Uau.
Em 90, eu ainda ouvi a expressão vai para a tua terra.
Opa.
Só que o tipo que estava, disse isso, estava de carro, não parou. Se parasse...
Eras capaz de...
Depois, sim, sim, sim. Não, depois...
De respondê-lo, pelo
exato,
menos.
Eu aqui tornei-me... Não, sou
de lhe dar uma lição de língua portuguesa.
Mas agora isto mudou muito.
Pois.
Mas ainda assim temos...
Mas esta mudança já se faz refletir um pouco naquilo que são as novas políticas, aquilo que vem sendo feito um bocadinho no âmbito da CPLP, agora com esta abertura, esta mobilidade no espaço dos países de língua portuguesa.
Sim, mas Portugal agiu como país monolíngue. Também
sim.
Agiu, e não é monolíngue Portugal, eu agora costumo chamar a atenção. Portugal não tem só o português, tem o mirandês. E há quem até diga que o barranquenho aqui no sul, que seja também uma outra língua. Então, Portugal não é um país monolíngue, não é? É um país... bilingue. E agora até nas escolas já estão com... Até se considera o crioulo como uma língua também de Portugal. Porque há muitos, entretanto, indivíduos cujos pais são de origem cabo-verdiana, mas eles são... Nasceram cá e nunca foram para Cabo Verde, muito menos para África.
Okay.
Então já é uma outra língua.
Diz-me uma coisa, o trabalho que a CPLP, o próprio secretariado da CPLP vem fazendo, já se pode considerar a nível daquilo que são as expectativas dos povos e dos estados?
Não. A CPLP é CPLP que só funciona para os políticos e para se reunir.
O que é que se tem que fazer mais? Porque, na verdade, quando eu encontro um irmão moçambicano na China ou num outro país, eu sinto como um irmão. quando olho para um português, alguém a falar português, eu tenho que me aliar com essa pessoa. Porque quem está a falar em inglês nem tão pouco quer saber de mim. Inclusive há um termo pejorativo que já se usa por aí. Bom, se calhar na comunicação social não podemos usar, mas é um termo que vem muito para espezinhar nós que falamos português. Então, como é que nós, os falantes da língua portuguesa, devemos aproveitar esta possibilidade, esta oportunidade que temos para nos fortalecermos? Porque ninguém fará por nós.
Pois é. Não, há os que defendem, eu sou desse grupo, que haja mais circulação de informação, de cultura, de bens, de serviços e dos próprios indivíduos, não é? Dos próprios cidadãos, pois para que se sinta a tal cidadania da CPLP. Não sei se existe, julgo que não, mas deveria haver uma cidadania da CPLP, que implica, cidadania implica todos os direitos e deveres, não é? Nesse sentido.
Mas eu penso que as futuras gerações, aliás, estamos nesse caminho, porque agora você vem de Angola, chega aqui, ou vem de Moçambique ou de um outro país, dos PALOP, consegue muito facilmente, no âmbito dos acordos, conseguir o título de residência e outros documentos e ter a possibilidade de um trabalho. Mas, claro, isso devia ser de maneira recíproca, não é? O que é que você...
Pois, da maneira como diz, parece que é linear, parece que é automático. Não é. Nós não, continuamos
nada,
a ter...
Nada cai do céu, afinal de contas, né? É preciso... conquistar.
Pois, mas continuamos a ter dificuldades de movimentação, de circulação, que deveria ser livre. E não é, é mais, continuar a ser mais fácil daqui para lá,
de lá para cá.
Imagine. E quando dizem essa história de aquela coisa, médicos sem fronteiras. Médicos sem fronteiras, é neste sentido, do hemisfério norte para o hemisfério sul, o médico do sul para aqui. É essa história.
Senhoras e senhores, nós estamos à conversa com o linguista Sóstenes Rego. Eu vou tentando relatar o seu nome, mas aos poucos nos vamos encaixar. Uma conversa que está a ser em torno das vivências, um bocadinho daquilo que é a atividade do Sóstenes. Sóstenes, você tem alguma obra literária produzida? Tem estado a trabalhar em que áreas concretamente?
Ah, pois, aproveito dizer, uma vez numa entrevista ou num programa com o Brasil, e eu depois, as tantas vezes, a tratar-me como escritor. Eu não sou escritor, na academia onde eu trabalho, digamos assim, não é? Nós somos obrigados a produzir artigos, coisas, claro. E não faz de nós escritores. Né? Temos coisas publicadas, no meu caso até não tanto assim, mas eu não me considero, eu acho que seria até uma ofensa para os escritores.
Para os escritores,
né? Eu não sou escritor, eu sou linguista, produzo coisas da área da linguística. Curiosamente, tenho mais facilidade de produzir, de publicar, aliás, no Brasil do que cá.
Por quê?
Também Portugal, em termos de produção, digamos assim, né? O Brasil é uma potência, né? na produção e mesmo na ciência, e na ciência em todas as áreas.
Tá bem.
Eles publicam muito, publicam mais do que... Pronto, também aquilo é um continente, não é? São 250 milhões.
Imagina.
Eles, às vezes, se calhar também produzem coisas... Como dizer... Há uma facilidade de produzir de publicar lá do que cá.
Muito mais bem.
Complicado. Sim, e tal. Senhora. E às vezes sem necessidade.
Eu sei que o Sóstenes tem estado ligado também à área de pesquisas. Diz-me uma coisa, Na sua área de especialização, línguas bantu, encontra muitas similaridades entre as línguas, por exemplo, uma língua falada em Angola, uma língua falada em Moçambique, até porque, curiosamente, estávamos a falar há pouco tempo que houve uma troca de escravos que, eventualmente, uns saíam de Cabinda e iam morar para diversos lugares em diversos países, o caso da sua região.
Sim, queria também fazer uma correção, porque, enfim, eu não sou especialista em línguas bantu. Eu prefiro que se diga que sou especialista na língua, cultura e literatura nyungwe. Aí eu, de facto, sou especialista e trabalho muito durante já muito tempo.
Uhum.
Porque línguas bantu são tantas.
Sim, são muitas.
Só a Nigéria tem 750 línguas.
Imagina.
Só a Nigéria.
Que os próprios nigerianos, se calhar, são capazes de não dominar.
Pois,
todas.
Aí está. Então, as línguas bantu, na província de Tete, onde eu sou, a província de Tete tem quatro línguas. Tem quatro línguas.
Nestas quatro, você domina quantas?
Aí eu percebo e pouco mais. Mas percebo, para além do nyungwe, que é a minha língua materna, o nyanja.
O nyungwe que é falado em Tete.
Na cidade de Tete e arredores.
Tá.
Às vezes pensa-se que Tete, que é uma província maior que o tamanho de Portugal, às vezes pensa-se...
Imagina.
Sim, sim. Às vezes não se tem essa ideia. Aliás, a representação do mapa mundo, agora estou a tocar em vários aspectos, está enviesado o mapa mundo. A África aparece como o continente menor que a Europa, e não é verdade. Não é verdade.
Houve uma tendência, talvez, de
de minorizar. É um ponto de vista eurocêntrico. E eu estou agora a lutar para o não vale a pena.
Não, porque não é verdade.
Pois não. Angola é 14 vezes maior que Portugal. 14. Uma, duas, três, até 14. Moçambique parece que é 9 ou 10 vezes maior que Portugal. E repare como aparece Portugal. Parece do tamanho de Moçambique. Que é uma falsidade. E os nossos... E eu não culpo cá. Cá eles fazem o papel deles. Culpo os nossos lá. Continuam-se a ensinar tal e qual como...
Pois,
nós ensinamos lá as quatro estações do ano. Moçambique não tem quatro estações de ano. Não há inverno em Moçambique. É pura mentira. Mas continuamos a ensinar. Há duas só estações.
Mas quem há de fazer esse trabalho de recontar a história verdadeira como ela é?
Não, nós estamos a fazer. É por isso que estávamos... Se o Salazar soubesse que era mais fácil dar independências... Porque agora eles estão a servir melhor, digamos, os interesses de cá do que antes da independência. Sim, sim.
Imagina.
Sim, sim. É uma pena.
Mas o pior... Quem é o pior vilão, então? Diz-me.
Somos nós próprios. Nós próprios.
Imagina. E continuamos sempre a tirar pedras. Queremos contar histórias de 1900 e queremos culpar.
Desta última vez, porque eu... Cheguei em 90 e só voltei para lá, que passados 20 anos, foi um choque. E depois também voltei agora recentemente, 2013, não é? Voltei para lá com vontade de lá ficar. E depois comecei a ver, afinal a gente trocou só de cor da pele. De facto, inteiro...
O vilão continua lá.
Exato.
Incrível. Como é que se tem sentido quando recebe notícias de Angola, notícias de São Tomé, onde ainda existem muitos problemas sociais? O que é que acha que... O que é que lhe vai na alma?
Pois é uma frustração, quer dizer, os nossos sonhos, os sonhos pela independência... ficaram nos sonhos, não se concretizaram. somos nós próprios que desprezamos as nossas culturas, as nossas línguas, não é? É só ver em Moçambique, Angola também é, só temos uma única língua oficial. Num país multilingue, deveria haver mais línguas oficiais, mas só temos uma única língua. E o que quer dizer uma língua? Se uma é oficial, as outras são não oficiais. E o que é uma coisa não oficial? É uma coisa não legal. Casamento não oficial, como eu costumo pegar, é um casamento não reconhecido oficialmente. Sim. Continuam assim as nossas línguas. Aliás, eles próprios chamam aquelas línguas de dialetos. Nunca as tratam como línguas. São dialetos. É. Eu, quando dizia, eu estou a fazer pesquisas no Nyong'o, perguntam, né, você faz isso para quê?
Deve ser interesse, porque não fatura.
Exato. Não fatura. E eu costumo dizer, por exemplo, quando estava na área da língua portuguesa, o português dava-me para encher o bolso, agora o que faço só dá para me encher a alma e o coração. De bolso estou vazio.
Imagina.
Porquê? Porque eu acho que também fiz mal. Eu, como bilíngue, deveria abraçar as duas coisas. Mas a minha língua não tem um único dicionário monolíngue. Não tem. Só tem um dicionário bilíngue e foi feito por padres combonianos, por um padre comboniano, falecido, infelizmente, o ano passado. Da independência para cá não se produziu mais nada.
Mas quem é de continuar com esta obra?
Pois, eu, por exemplo, só que agora eu fiz o dicionário monolíngue, que é uma coisa estranha para os próprios nyungues. Lá, quando se fala de dicionário, pensa-se em dicionário bilíngue, okay. Português nyungue.
Sim, sim.
Não lhes passa pela cabeça que haja um tolo, um louco como eu, a fazer dicionário monolíngue. Estou a fazer dicionário monolíngue, que não existe. Imagine se o português não tivesse dicionário monolíngue. Ou seja, eu, por exemplo, quero saber o que é pão. Eu vou ao dicionário português, vou lá. Pão é produto de farinha de trigo, que se faz assim, assim, assim. A língua nyungu e outras, aquelas línguas todas, não tem um dicionário que diga isso, o que é em cima, definir o que é em cima. Eu fico...
Mas tudo explicado em
na própria língua. A língua explica a própria língua. O dicionário bilíngue, aqui em Portugal, primeiro houve dicionário português e depois é que houve dicionário português-francês, português-alemão, português, até chinês, que não é bem chinês, é mandarim, é português. Exato.
Muito bem. Incrível. Vamos sair dessa área, vamos falar de um outro assunto que tem que ver exatamente com aquilo que é a visão estratégica em relação ao desenvolvimento. Já se falou muito de guerra, já se falou de coisas negativas. A perspectiva de desenvolvimento, como pesquisador, como alguém ligado à ciência, como alguém ligado ao povo, o que é que lhe vai na cabeça, por exemplo, se Sóstenes fosse, por exemplo, fosse um primeiro-ministro, por exemplo, em Moçambique, em Angola? O que é que acha que se devia fazer para tirar o povo da situação em que se encontra?
Pois, para já nunca não tenho ambições
de
ser primeiro-ministro ou coisa.
Fosse um decisor, por exemplo.
O que eu acho é que as pessoas, quando não se conhecem, eu acho que não, daí não se pode fazer mais nada, ou faz-se muito pouco. Vamos continuar a depender dos outros. Por exemplo, a minha terra,
com terras aráveis, a depender do arroz que vem
da China. Agora vem da China. E com madeira a dar até com o pau, e nós continuamos a ter crianças a estudar no chão. Coisas assim. Mas julgo que e depois continuamos, por exemplo, Tete não produz arroz, pelo menos não produz em grande quantidade. Mas nós gostamos de arroz. Não queremos em cima.
Produz-se muito milho?
Muito milho, muito milho. Mas as pessoas comem ou aos fins de semana, ou os mais humildes, que não têm muitas possibilidades. Uhum. Né? Toda a gente quer comer arroz que não produz.
Imagino.
Quer comer pão. Eu fiquei tão... aquilo eu sou visto. Estive na Vila do Songo, que é onde está lá a maior barragem de Moçambique e uma das maiores de África, acho que é a terceira da África.
Funcional.
Sim. As pessoas, quando não havia pão, as pessoas estavam aflitas. O que iam comer ao pequeno almoço? Porquê? Porque não tem pão.
Só de pão viverá o homem.
Eu, quando era miúdo, não comia pão.
O que é que comia? Diga lá, por curiosidade.
Mandioca, batata doce. E são muito mais nutritivos do que
até
o pão branco.
Até porque hoje os nutricionistas já dizem que temos que reduzir o pão do nosso cardápio.
O consumo
cardápio.
Do pão, imagina. Exatamente. Mas imagina. Nessa Vila do Songo, em Tete, quando não havia pão, as pessoas estavam irritadíssimas com falta de pão. Mas então, produzam trigo, também não produzem. Então, isto...
Queremos esperar. Mas dependência... se ninguém... na verdade, tal como já dizia um político famoso, que o povo só segue, o povo só obedece. Se não houver um decisor político que ajude a implementar, se não houverem ações para ressocializar a população, reinstruir a população, essa população nunca mais fará, porque a mim me parece que o que se fez ao longo depois da independência é dar preguiça ao povo para que o povo não cultive, não faça nada, na dependência sempre receber, ir dando, as pessoas caíram na preguiça.
Não, esperar dos políticos não vale a pena, porque toda a gente agora descobriu que ir para a política é a melhor forma de se enriquecer.
De se enriquecer.
E então tem que haver uma sociedade civil para alterar isso. E sobretudo pensarmos que nós somos capazes. Se os outros são capazes, nós também somos capazes. Somos capazes. E a unidade é fundamental.
Faz força, nós, por exemplo, faz a força.
Qualquer coisa, queremos logo pedir Portugal apoio, não sei o quê. Mas podíamos pedir ali o vizinho da África do Sul, ali perto.
Mas
o
sul-africano não está preocupado consigo, porque acha que você vai lá fazer confusão?
Pois, até se matam os moçambicanos que entram lá, não é?
Então.
Se nós queremos alguma solução, não vale a pena.
Pois é.
É complicado.
Sóstenes, nós estamos quase a terminar
a nossa conversa.
O tempo passa. Há várias questões que nós precisávamos abordar, mas ainda assim fique calmo, porque há questões bastante importantes para lhe colocar. E uma delas é esta. Sóstenes, você tem medo?
Eu acho que até medo faz-nos bem. Medo torna-nos prudentes.
Uhum.
Sim.
Significa que a sociedade atual é imprudente.
Mas acho que o medo é condição da vida humana. Não é? Uhum. Acho que o homem, o ser humano, não sei, acho que os bichos também têm medo. Acho que o medo... o medo, como dizia, ajuda-nos a agir prudentemente, a refletir sobre o passo que vamos dar, porque podemos dar um passo em falso e cair no precipício, não é?
Olhando para os factores atuais, olhando para as ameaças com bombas nucleares, etc., olhando para as catástrofes naturais, mexe com você?
Sim. Quer dizer, estamos à beira do abismo, não é? Estamos a ver, por culpa própria, por culpa dos humanos, não é?
O que, que os homens vale têm estado a fazer, então?
Não vale a pena culpar não sei quem. Não, nós é que demos cabo disto e continuamos a dar cabo, não é?
Você não receia que qualquer dia o mundo desperte no abismo, como você falou?
Sim. Mas há quem diga que eu acredito um pouco nos cientistas. Acredito um pouco, queria dizer, acredito nos cientistas, não é? Ainda podemos ir a tempo de travar o desastre.
Mas como travar o desastre numa altura em que, em pleno século XXI, ano 2023, ainda hajam homens que acham que a solução da paz, a solução para a paz, passa por mais armas, mais hostilização do próximo, falta de amor. O que é que acha?
Pois
faz sentido.
Mas é a ambição. Os que têm querem ter mais, querem ter mais. Agora, por exemplo, a indústria de guerra está a lucrar muito com estas guerras. E no caso das nossas Áfricas, enquanto se faz a guerra, se aproveita de tirar os minérios, não é? A África é um dos continentes com os minérios, os melhores minérios, para a aviação, para os telemóveis, para estas coisas todas, não é? Portanto, a ganância, a ambição, o querer só para si. Eu nunca vi, por exemplo, quando agora estive em Moçambique, tratar o outro como não ser. Eu até nem quero dizer ser humano. Como não ser. Porque eu, até a formiga faz parte, faz falta este cosmo, não é? Este ecossistema. Ecossistema, quer dizer, um sistema que funciona bem com todos. E nós. Agora, por exemplo, matar é a coisa que se faz com uma. Com uma facilidade, com uma leviandade, que é uma coisa impressionante.
Que triste.
É verdade.
Que triste. Ó Sóstenes, você acredita que este mundo foi criado por um ser supremo? Ou acredita, tal como nos fizeram crer, que o mundo surgiu da explosão cósmica? Diga lá, seja honesto.
Sim. Há coisas que me ultrapassam, não é? E eu acredito nas energias, né? Energias positivas. Essas energias
é que criaram o mundo.
Pois, na minha perspectiva, não é?
Como fazer-me entender? Como fazer entender o nosso ouvinte que um jogo de energias criou, fez surgir o mundo?
Pois, porque
encalhou.
Eu acreditar no além, eu acho que qualquer coisa, o que quer que seja que tenha, enfim, criado isto, criou isto como o nosso destino.
Nossa morada.
Sim, o nosso destino final, não acredito que daqui depois possamos...
Então, como explicar que quando alguém morre e todos dizem, oh, foi junto do pai?
Ah, pois, isto é uma coisa cultural, digamos assim, isso é cultural.
Nada de verdade nisso.
Não, é cultural na medida em que fomos educados assim Eu
na cultura também existem mentiras, não acha?
Sim. Sim. Eu fui batizado, recebi a primeira comunhão, fui crismado e essa coisa, esses sacramentos todos.
Mas você não acredita em Deus?
Pelo menos da forma como me venderam, fez-me não acreditar.
Por quê?
Porque, no fundo, a religiosidade, aqueles povos tinham a sua própria religiosidade, não é? Tinham as suas próprias crenças e depois disseram-nos não, e isso são ídolos, mas eles depois andam com santos no peito ou você no acha bolso.
Você acha que a igreja hoje está desacreditada?
Então com, em Moçambique apareceram lá umas seitas que fazem pior do que... Né?
Então por isso é que Mahatma Gandhi disse que eu amo a Deus, mas detesto o Deus que vocês pregam.
Sim, eu, por exemplo, tenho muita simpatia com este Papa. Este Papa veio descriminalizar, por exemplo, descriminalizar, uhum. Tirar muitos pecados. Quer dizer, uma pessoa, por exemplo, não se podia divorciar. Uma vez divorciada, não podia voltar a receber a comunhão. Eu acho que isso, né, isso é, não há perdão, então. Né? Portanto, eu, por exemplo, agora ando com estas coisas.
O que é isso?
Porque também...
Símbolo da sua cultura?
Exato, porque também vejo andarem com uma cruz. Com,
mas o que é com... isso? Esta mulher representa o quê?
Aliás, isto são aqui duas culturas. Eu, como uhum. vivi em Timor, isto é uma raiz...
Ah, você também viveu no Timor-Leste?
O meu grupo abriu a primeira faculdade de português.
Sim, então, senhor. E como é que se sentiu no Timor?
É uma raíz de Timor. Uhum. E isto é uma escultura Maconde. Maconde são povos lá do norte de Moçambique.
Sim, senhor.
Em Timor senti-me são muito acolhedores. Ou melhor, eles são ou 8 ou 80, não é? Se eles não coiso, atiram aí a matar. Mas também são capazes de se cruzar consigo nesse dia e levaram-no para casa. O povo timorense, gostei muito. E eles tinham uma experiência engraçada, porque o primeiro governo era constituído por timorenses que tinham se refugiado em Moçambique.
Oh,
e então...
Então você se sentiu-se em casa.
O moçambicano era bem recebido, mas também era odiado, porque diziam que aqueles timorenses que tinham vivido em Moçambique tinham levado o comunismo e tentado implementar o comunismo em Timor-Leste.
Mas são assim. Histórias. São histórias que ficam.
E apanhei lá muitos timorenses de origem angolana, de origem cabo-verdiana, poucos de origem moçambicana, de origem timorense.
Faz todo sentido que Timor-Leste esteja agora a assumir a presidência da CPLP, pois não?
Faz, até um país que tem estado, se calhar até aprendeu dos erros de Angola e de Moçambique, acho que tem estado a caminhar melhor que nós.
Sim, senhor. Sóstenes, foi um prazer falar consigo durante estes momentos consideráveis. Muito desejo obrigado. Saúde, paz e amor para si, sucessos para a sua atividade.
Obrigado.
E que nos sintamos em paz e amor neste mundo criado para todos nós. Exato. Mas que muitas vezes só o mal é que aparece, mas que nós também temos algo de positivo para transmitir para essa sociedade, pois não?
Ah, sim, sim. E respeito mútuo é muito importante. Respeitar as crenças dos outros e não dizer que a sua crença é que é melhor, a minha é que não é.
Uhum.
Acho que isso também foi um dos problemas do mundo. Impor a religião, impor a cultura, impor o pensamento, etc, etc.
Pois é. Para terminar, que mensagem que deixaria para, não só para os moçambicanos, mas para todos os falantes da língua portuguesa, porque afinal de contas o português é de todos nós, né?
Pois, mas houve uma altura que Portugal ficou muito preocupado porque Moçambique aderiu
à
Commonwealth. Ai, a língua portuguesa vai desaparecer em Moçambique. A boa nova é essa. Há mais falantes nativos de português agora do que havia antes da independência. Antes da independência, acho que falantes de português como língua materna, moçambicanos negros, acho que não chegava a 1%, ou era 1,2%, eu já não tenho de cor isso. Agora, temos mais de 16% de falantes do português como língua materna. É claro, não esperemos que seja português europeu, é português moçambicano. Uhum. Também convém...
Por causa das variações da língua, de região para região.
Exato.
Também, não é?
Convém lembrar isso, que já começa a haver aquilo que se pode chamar claramente português de Moçambique, como há o português angolano, como há, felizmente, o português brasileiro. Português brasileiro já com uma norma brasileira. Moçambique, infelizmente, é português moçambicano, mas ainda com norma europeia, coisa que o próprio professor de português moçambicano não fala norma europeia.
Pois é.
Eu dei aulas agora de 2017 a 2020 de português e era uma pena, era confrangedor, não é?
Sóstenes, nós estamos mesmo a tocar os minutos finais da nossa conversa. Vou apenas deixar aqui as nossas saudações a todos aqueles que nos estiveram a acompanhar durante estes momentos de conversa. Hoje nós estivemos tecnicamente a ser assistidos por Daniel Galaio. A produção deste programa é da RCS, Rádio Clube Sintra. Comunicou com todos vocês o Jaime Molossande. Dizer que hoje estivemos em conversa com o Sóstenes Rego, o homem de Moçambique que, em linhas gerais, traçou aqui várias ideias daquilo que é o seu pensamento e ação, a sua atividade, num mundo que se quer cada vez de paz e amor. Muito obrigado, foi um grande prazer.
Eu é que agradeço e muito obrigado.
Tchau, tchau.
E peço desculpas por qualquer coisinha que...
Somos seres humanos, não é? Prontos. Foi um prazer, então. Até à próxima.
Obrigado.
Muito bem.
Rostos da Lusofonia. A vida, a obra e o pensamento de personalidades do mundo lusófono com Jaime Molossande.